diferentes entre a União Europeia lidam com direitos e liberdades fundamentais. Nós nunca nos esquecemos nestas decisões do exemplo da Hungria ou do exemplo da Polónia e como isso pode resultar em supressão de direitos de cidadãos fruto da ação levada a cabo por esses Estados contra os seus cidadãos que vivem internamente ou no espaço europeu, e por esse ponto de vista esperamos que no processo até se transformar em lei estas intenções haja uma salvaguarda real dos direitos dos cidadãos e haja uma garantia que os diversos problemas são extirpados. E por isso a nossa aceitação é condicionada, o nosso voto assim o expressará.
Muito obrigado. Assim encerramos este ponto da ordem do dia e a ordem. A deputada Inês Sousa Real deseja intervir? Faz favor.
Senhor Presidente, tinha-me inscrito sim para uma intervenção.
A mesa não. Muito bem. Peço desculpa em nome da mesa de não ter esse registro e dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apesar das reservas que já aqui foram referenciadas relativamente a este processo de transposição das diretivas, nunca é demais relembrar que por várias vezes falámos nesta Assembleia da importância de eliminar barreiras que impedem que os cidadãos possam aceder ao direito ao voto, seja não só para as autárquicas como para as presidenciais. Foram vários os momentos em que falámos dos critérios, quer em função da distância, a disparidade que existe, até mesmo em disponibilização de mesas de votos, como outros elementos que muitas das vezes levam a que seja dispendioso para um cidadão que esteja em mobilidade poder votar e exercer um direito que é absolutamente fundamental. Mas a razão de ser e o princípio que emana desta alteração é bastante relevante e, desde logo, porque traz mais eficiência ao processo eleitoral, simplifica, torna mais rápido o registro e traz ganhos aos eleitores e à própria administração e, por outro lado, poderá também trazer maior transparência em relação ao aspecto que já aqui foi falado, que é a limitação de situações fraudulentas do voto múltiplo. Para aquilo que são as suas correções, certamente que será um debate posterior e para o mesmo para o qual cá estaremos. Mas em relação às preocupações, nomeadamente em processo autárquico, que aqui já foram manifestadas, eu recordo que para o direito ao voto há cidadãos que não podem votar, mas que pagam impostos, nomeadamente gerando anualmente mais de 1.000 milhões de euros. E esses cidadãos não devem ter apenas deveres, também devem ter direitos, e isso não deve ser desconsiderado, pelo menos pelas forças políticas democráticas desta Assembleia da República.
Muito obrigado. Agora sim, encerramos o debate e, portanto, a ordem do dia. A próxima reunião plenária será amanhã, quinta-feira, pelas 15 horas, com a seguinte ordem do dia. Primeiro ponto, a apreciação da proposta de lei do Governo que está no âmbito de aplicação do regime especial de expropriações. O ponto 2 diz respeito à apreciação do projeto de lei da Iniciativa Liberal número 267 sobre o acesso dos comercializadores ao canal de revenda do comercializador do último recurso gazista. O ponto 3 diz respeito à apreciação do projeto de resolução número 2 do PCP sobre o aumento do salário mínimo nacional. O ponto 4 diz respeito ao projeto de resolução e outras iniciativas do Bloco de Esquerda sobre questões de habitação e alojamento estudantil. E o ponto 5 diz respeito à apreciação do projeto de lei do PS sobre a proteção das lojas com história, havendo iniciativas que são arrastadas com estas que citei. Até amanhã, muito bom fim de tarde.